vocês e eu queria ler com vocês um trecho que todos conhecem de cor e salteado, né? Que é a chamada parábola do samaritano, em Lucas 10, a partir do versículo 25. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então, Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei, como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, Jesus lhe disse: Respondeste corretamente. Faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que seguiu seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho. E, colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem e, se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu na mão dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: O que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: Vai e procede tu de igual modo. Pai querido, obrigado porque já nos falaste. Rogo-te que fale-nos ainda mais através da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Esse texto, como eu disse, é muito conhecido. Ele faz algumas correções interessantes que eu acho que no Brasil continuam sendo lamentavelmente necessárias. A primeira correção que ele faz é em relação à pergunta do homem. O homem perguntou: Quem é o meu próximo? E Jesus ensinou-lhe que ele deveria ter perguntado: De quem eu devo ser o próximo? Ou de quem eu devo ser próximo? Porque quando Jesus termina de contar a história, ele não pergunta quem foi o próximo do samaritano. Ele pergunta quem foi o próximo do moço que estava estirado à beira do caminho. Então, com isso, Jesus está fazendo uma primeira correção. Ele está dizendo que a pergunta não é quem é o meu próximo, a pergunta é de quem eu devo ser próximo. E a resposta a essa pergunta está no conteúdo do texto, que é: eu devo ser próximo daquele que eu vir que precisa de mim. Que foi exatamente o que o samaritano fez. Ele viu alguém que precisava dele e agiu em função dessa pessoa que necessitava dele. Então, acho que essa é a primeira correção. A segunda correção é a de qual é o verdadeiro interessado na vida eterna. O mestre da lei se aproxima com essa pergunta: o que eu faço para dar a vida eterna? E aí Jesus retruca-lhe, perguntando sobre o significado da lei. E ele acerta em cheio. Ele sabe exatamente. Ele nem titubeia. Ele responde de pronto para Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele não titubeia, ele sabe a lei. Aí Jesus, então, complementa-o com o óbvio. Ótimo, você já sabe, então vai e faça. E aí ele revela que não sabe, e ao revelar que não sabe, revela que não sabe o que parece ser o mais óbvio, que é a relação com o próximo. Ele passa para Jesus a informação que ele sabe o que é amar a Deus de toda a alma, o que é amar a Deus de toda a força, o que é amar a Deus de todo o coração, o que é amar a Deus de todo o entendimento. Isso ele sabe, mas ele não sabe quem é o próximo. Isso é um absurdo, né? Porque o que é toda a alma? O que é todo o entendimento? O que é toda a força? O que é todo o coração? Quem sabe disso? Ninguém sabe disso. Nenhum de nós sabe qual é o limite das suas forças, nem a dimensão da sua alma, ou do seu coração, ou do seu entendimento. Ninguém sabe disso. Mas o mestre da lei passa para Jesus a visão de que ele sabe. Isso ele sabe. O que ele não sabe é quem é o próximo. Então ele não sabe a quem ele deve amar. Essa é uma confissão terrível. Porque ele está dizendo com todas as letras, eu sei o que fazer com Deus, mas não sei o que fazer com as pessoas. Ele está confessando que Deus, que o relacionamento dele com Deus, que ele reconhece que sabe, porque é isso que ele está dizendo, eu sei, Deus eu sei. Ele está confessando que o relacionamento dele com Deus o afastou das pessoas. Ele sabe muito de Deus, mas não sabe nada das pessoas. E isso parece ser uma coisa, uma absoluta contradição, né? Como é que você sabe tudo sobre o Criador e isso o afastou das suas criaturas? É um negócio assustador. Quando a gente vai falando desse texto, a gente vai vendo esses absurdos do mestre da lei, a gente fica pensando, esses fariseus. Mas eu penso que isso aqui é o retrato da Igreja brasileira. Igreja brasileira é como esse mestre da lei, sabe tudo sobre Deus. Sabe tudo sobre Deus. Nós temos pensadores de tudo quanto é tipo, nós temos teólogos de tudo quanto é tipo, nós temos ótimas escolas de teologia, nós temos mestres, nós temos doutores, nós temos pensadores, nós temos gente que é referência nacional e internacional. Nós já contribuímos para a criação de pelo menos uma teologia que se tornou reconhecida internacionalmente, que é a teologia da libertação, que nasceu em solo brasileiro. Nós fazemos nossa parte na reflexão da teologia da missão integral, que é uma teologia netamente latino-americana. Latino-americana, mas nós continuamos sendo uma igreja que sabe tudo de Deus, mas não sabe a quem deve amar. Por isso, a gente tem uma dificuldade imensa em convencer pastores e líderes a se envolverem com o que a gente chama de ação social. E aí você fica perguntando, por que que a gente tem tanta dificuldade de fazer o pastor entender que a melhor coisa que a igreja pode fazer na comunidade para pregar o evangelho é demonstrar o amor do reino de Deus na comunidade? Por que que é difícil entender um negócio desse? Absolutamente claro, óbvio. Parece ser a coisa mais simples do mundo. A criança, é só olhar para a criança recém-nascida. Ela sabe que a mãe a ama por causa de tudo que a mãe significa para ela e faz para ela. Não é uma coisa no coração. É no toque das mãos, é no abraço, é no alimento, é no cuidado, é no carinho, é no cercar, etc. Quer dizer, é extremamente prático, né? O amor que a gente conhece, que é o amor símbolo para todo mundo, que é o amor materno, é um amor extremamente prático, absolutamente prático. Começa com o fato de que a mãe carregou você no ventre 9 meses. Nada é mais prático do que isso, né? Durante 9 meses você e a mãe se confundiram, né? Você e a sua mãe se confundiram, não tem nada mais prático do que isso. Mas nós não conseguimos. Por que que nós não conseguimos? Porque o evangelho que nós temos no Brasil é o evangelho do mestre da lei. É um evangelho que sabe tudo sobre Deus, que é capaz de dizer: ah, eu sei o que é amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento, de toda a força. E é bom lembrar, inclusive, que o mestre da lei coloca 4 circunstâncias de amor a Deus, que é amar a Deus de toda a alma, de toda a força, de todo entendimento, de todo o coração. E lá no Deuteronômio, onde está o chamado de Deus a Israel, só tem 3. Não tem 4. Ele acrescenta 1/4. Então ele sabe mais do que o próprio Moisés, que recebeu a palavra. Porque o Moisés falou 3 coisas, ele falou 4. E a igreja brasileira cabe direitinho nesse retrato. E ela cabe nesse retrato porque é uma igreja eminentemente teórica, marcadamente teórica. É uma igreja, e a maior prova disso é que é uma igreja púlpitocêntrica. Você pode fazer uma pesquisa na sua igreja local, quando vocês têm de mudar de pastor, qual é a ênfase de vocês? É na pregação. Como é que ele é no púlpito? Ora, o púlpito é o menor elemento em toda a vida da igreja. Ele acontece de fato uma vez por semana, durante 40 minutos ou 1 hora e meia, dependendo de quão prolixo for o pastor, né? Mas no mínimo isso, quer dizer, é uma hora e meia por semana. E o sujeito é julgado por isso. Ele é contratado pelo que ele é capaz de fazer durante 1 hora e meia.
Performance.
É performance. Se ele for bom de púlpito, está tudo resolvido. Por quê? Porque é uma igreja teórica. É uma igreja do discurso. É a igreja do mestre da lei. Sabe tudo sobre Deus. Sabe tudo sobre Deus. E lê a Bíblia. A gente reclama que os crentes tinham de ler mais a Bíblia e tal, mas o Brasil está entre os países que mais lê a Bíblia. Inclusive, hoje é o maior produtor de Bíblia do mundo. Produz mais que os Estados Unidos da América, imagina. E a única chance do Brasil perder esse posto é para a China, quando a produção na China for mais livre do que é hoje. E fora disso, o Brasil é de longe o que mais distribui Bíblias, o que mais produz Bíblias, etc, etc. Então, é uma igreja eminentemente teórica, que é, e portanto, é uma igreja que ainda não aprendeu de quem deve ser próximo. Porque essa é a questão que Jesus levanta para o mestre da lei. Ele diz: olha, moço, você começou fazendo a pergunta errada. Você perguntou quem é o meu próximo. Não é essa a pergunta que você tem de fazer. A pergunta que você tem de fazer é: de quem eu devo ser o próximo? E a resposta a essa pergunta é: de todo aquele que você vir que precisa de você. E isso, e essa visão, ela tem de ser, ela é deflagrada pela compaixão, que é a grande diferença entre o samaritano e o sacerdote levita. tanto o sacerdote, quanto o levita, quanto o samaritano, viram o homem. Jesus, na sua história, ele faz questão de frisar. Viram-no. Tanto um quanto o outro viram-no. Mas só um compadeceu-se. Então, todos viram, mas só um chegou. Porque só um compadeceu-se. Então, não é uma questão de ver com os olhos, é uma questão de ver com o coração. E a compaixão, ela é necessariamente fruto da identificação. Você se compadece de alguém com quem você se identifica. Ou seja, você se compadece de alguém que, ao vê-lo, você se coloca no lugar dele. Você diz, poderia ter sido eu. Quando você diz, poderia ter sido eu, ou poderia ter sido comigo, aí começa a identificação, aí começa a compaixão. A compaixão que não se coloca no lugar do outro, ela é egoísta, porque ela é uma compaixão, é a compaixão da filantropia, não é a compaixão da comunhão, que faz com que essa compaixão da filantropia, que é o contrário da compaixão da comunhão, faz com que eu olhe o outro como se o outro fosse um ser inferior a quem eu, abastado como sou, privilegiado como sou, posso dispensar um pouco do meu tempo, um pouco dos meus recursos, um pouco das minhas possibilidades, afinal de contas não me custa nada, e isso vai inclusive engrandecer-me. É o que acontece muito hoje no chamado marketing social de algumas empresas, que é uma esmola de luxo, vamos dizer assim, é uma esmola de luxo. Tá bom, a gente tem demais, nem tem como usar tudo que tem, não há nenhum problema em a gente compartilhar um pouquinho. Essa não é a compaixão cristã. A compaixão cristã é a compaixão que leva a uma comunhão profunda. Porque é a compaixão na qual eu me identifico com o outro. Poderia ter sido comigo. Que no caso do samaritano é explícito. Quer dizer, se ele tivesse passado antes do que aquele moço, ele provavelmente teria sido assaltado. Ele provavelmente poderia ter sido o sujeito à beira da estrada. Ele tem de agradecer muito a Deus por não ter passado antes do que o moço, porque ele ainda tinha agravante de ser samaritano. E provavelmente o moço era judeu. Porque quando se tratou do samaritano, Jesus fez questão de citar que agora estava falando de um samaritano. Porque ele estava falando com o mestre da lei, que além de tudo era profundamente segregacionista, principalmente em relação aos samaritanos, que eram considerados uma sub-raça e uns hereges. Sujeitos que não sabem nada sobre Deus e se metem a falar dele. E aí é uma situação em que Jesus destaca. São três judeus. Um judeu foi assaltado e é abandonado à beira do caminho. Dois outros judeus passaram. Então tudo gente igual o mestre da lei. Gente que sabe o que é amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento e de toda a força. Tudo gente igual ao mestre da lei. Aí passou um sujeito que é um samaritano, que, ao contrário do mestre da lei, não sabe nada sobre Deus. Mas sabe que tipo de gente deve amar. Ou a quem deve amar. E aí, aqui nessa palavra de Jesus, tem uma ironia que é típica de Jesus, né? Você vai lendo Jesus, você percebe que Jesus é extremamente irônico. Ele dava sempre aquelas cutucadas de gente inteligente, né? Gente inteligente realmente é irônica e tal. É, os inteligentes maldosos são sarcásticos, os não maldosos são irônicos, né? Então, Jesus não era sarcástico, mas era irônico. Então, ele dá aquela cutucada. Então, o samaritano, lembra dele? Aquele sujeito que não sabe nada sobre Deus. Aquele sujeito que é uma sub-raça. Lembra dele? Ele viu e se compadeceu. Então, aí você percebe a ironia de Jesus chamando a atenção dele para sua própria, para o seu próprio racismo, para o racismo do mestre. Porque ao citar o samaritano, Jesus tá denunciando não só o mestre da lei, mas toda aquela cultura. Dizendo, é verdade, nem você nem a sua cultura sabem a quem deve amar. Porque vocês segregam o samaritano. Isso é quase como se Jesus dissesse para ele, isso disseste com verdade. Você não sabe mesmo, nem você, nem a sua cultura. Vocês não entenderam de que espírito são, vocês não entenderam qual foi o chamado de Abraão, vocês deviam ser uma bênção para todas as famílias da terra. Um povo que tem a vocação de ser uma bênção a todas as famílias da terra, não tem a prerrogativa da segregação. Tá certo? Porque o povo tem uma missão específica. A missão específica desse povo é de ser uma bênção ou de abençoar todas as famílias da terra. Um povo que tem como missão abençoar todas as famílias da terra não tem a prerrogativa da segregação, não pode. Porque isso contradiz a sua missão, a sua razão de existir, sua razão de ser. Então Jesus, nessa parábola, está fazendo denúncias tremendas. Denúncias tremendas em relação àquele mestre da lei. E mais do que isso, Jesus está mostrando o que é que tem de ser feito. Você tem de sair do seu estado de conforto, como dizia um colega nosso da Visão Mundial, o Dídimo de Freitas, um pastor presbiteriano. Aqui na parábola do samaritano tem a teologia da ação social. Você tem de sair do seu lugar de conforto e ir para o lugar de desconforto do outro. Identificar-se com ele, fazer tudo que for possível fazer por ele ali. Tem de tirá-lo do lugar de desconforto e trazer para o seu lugar de conforto. Isso necessariamente, esse movimento, todos esses movimentos, necessariamente exigirão sacrifício. Então tem de haver sacrifício. E é sacrifício, e o sacrifício aqui é a disposição de si e a disponibilidade de tudo que é seu. Então ele tem de se dispor a sair e a ir ao encontro. E tem de disponibilizar tudo o que pode. Tudo o que tem. Porque o próximo, aquele que ele viu que precisa dele, torna-se imediatamente sua prioridade. Então ele sai do seu estado de conforto, vai para o estado de desconforto do outro. Ajuda o outro no seu estado de desconforto, de modo a dar-lhe condições mínimas de reação. Traz o sujeito para o seu estado de conforto. E leva-o a um lugar onde ele possa ser plenamente recuperado. E é exatamente esse o movimento que o samaritano faz. A igreja brasileira ainda não aprendeu isso, porque é uma igreja eminentemente teórica. Nosso evangelho é um evangelho do mestre da lei. A gente sabe tudo sobre Deus. Sabe tudo sobre Deus. Uma das razões por que nós temos tantas denominações é porque nós sabemos demais. Então, nós nos divergimos em nuances. Nuances. Aqui no Brasil tem divisões por nuances, detalhes. E o cara se separou daquela outra igreja, porque aquela igreja é pré-tribulacionista, mas não é a milenista. E a outra separou porque aquela lá é pré-milenista, mas não é pré-tribulacionista. Então, separa para sai fora, porque ele não sabe a Bíblia. É um detalhe, que ninguém sabe, na verdade, como é que vai ser, mesmo assim mesmo, porque quando for, todo mundo vai participar, não precisa ficar, não tem como sair, já está feito, está escrito, vai acontecer. Então, mas é isso, nós vamos nos separando por detalhes. Agora, se você pergunta a quem você sabe a quem deve amar, o camarada não sabe. É capaz de fazer um verdadeiro tratado sobre Deus. Agora, qual é a grande denúncia de Jesus aqui? Que é, a grande denúncia de Jesus é, se você não sabe a quem deve amar, se você não sabe de quem deve ser o próximo, e considerando que Deus só se revela no outro, como é que você soube de Deus? Como você soube de Deus? Da onde você tirou tudo isso que você diz saber de Deus? Se Deus só se revela no outro. Então a grande denúncia, a grande questão que Jesus levanta para o moço é: moço, além de ter feito a pergunta errada, tem mais um detalhe que eu preciso informá-lo. Será que você sabe mesmo sobre Deus? Porque quem sabe de Deus, sabe a quem deve amar, porque Deus é amor. Então, tem alguma coisa aqui que não está batendo. Esse é o grande desafio de fazer missão integral no Brasil. A gente custa a fazer os colegas perceberem que não tem como falar de um Deus que é definido como amor sem ser através de atos de amor que dão conteúdo a qualquer palavra que a gente queira dizer. Que gente que segue um Deus assim não pode ter palavras vazias. Não dá. Não tem como. E aí, qual é o problema? Como é que isso afeta o Brasil? Bom, isso afeta o Brasil da seguinte maneira: a pessoa, o ser humano à beira do caminho no Brasil é definitivamente a criança por excelência. É o pobre de modo geral, mas é a criança por excelência. Porque dos pobres, a criança é o mais pobre. Sempre.
É o maior número.
E existe maior número. Então, a criança no Brasil está literalmente à margem do caminho. O Estado não tem políticas educacionais à altura da necessidade, não tem políticas recreacionais, não tem uma política para criança, não tem uma política para adolescente, não tem uma política para a juventude, não sabe minimamente o que fazer com isso, não sabe exatamente qual é o problema que tem nas mãos. O Brasil convive com um Estado paralelo, que é o crime organizado, e o crime organizado tem na criança o seu alvo preferencial, tanto no, na prestação de serviço quanto no consumo. Na prestação de serviço, porque o tráfico se utiliza do profundo paradoxo que existe no Brasil. E o profundo paradoxo que existe no Brasil é a relação entre a lei e a aplicabilidade dela. Então, por exemplo, você tem o ECA. É um texto extraordinário. O Estatuto da Criança e do Adolescente, que faz aniversário agora em julho, é um estatuto extraordinário. Agora, vai para a aplicabilidade disso. Nós não conseguimos implantar o estatuto ainda.
Depois de
18
anos.
E tem um bocado de cara que já está querendo rever.
Antes de aplicar.
Não, a gente não conseguiu aplicar o negócio e já tem uns caras dizendo, não, tem de rever. Por que que os caras estão dizendo tem de rever? Porque o narcotráfico usa esse paradoxo a seu favor. Como? Ele sabe que a criança é inimputável. Então alicia a criança para fazer o serviço sujo. Porque a criança é inimputável. Aí, os caras que querem corrigir esse estado de coisas no Brasil, decide, num rasgo de inteligência profunda, punir a criança. Vê se pode um negócio desse. Então, o cara está usando para si a inimputabilidade da criança, e aí a gente, para resolver o problema, ao invés da gente fazer uma devassa no judiciário, fazer uma devassa na polícia, fazer uma devassa nos institutos públicos que estão corrompidos e corruídos até a medula, a gente decide que tem de punir a criança. Para resolver um problema que, sem nenhuma dúvida, a criança é a maior vítima. Então você percebe, a criança no Brasil está à margem do caminho. Literalmente à margem do caminho. E quem o coloca à margem do caminho é o próprio Estado brasileiro. Primeiro pela sua ausência. O Estado não está presente. O Estado não está presente nas comunidades. Então ele não está presente na área de saúde, ele não está presente na área da educação e ele não está presente na área da prevenção ao crime. Tá certo? Ele chega depois, com a força da coerção, para pegar o pé de chinelo e fazer firula nos jornais.
Ficou para trás, né?
É, exato, que ficou para trás, que é o sujeito que está tão subnutrido que não conseguiu correr. É isso mesmo. É o sujeito que não corre direito. E aí faz firula no jornal, porque a imprensa brasileira é um outro elemento das forças dominantes do Brasil que coloca a criança na marginalidade, no meio do caminho. Não tenha a menor dúvida, nós estamos lutando contra a integração de forças articuladas para escamotear o problema do Brasil, para maquiar o Brasil. Então você tem um país absolutamente maquiado. Você tem, é verdade que nós temos uma economia potente. Provavelmente hoje a gente já deve estar entre a sexta e a sétima economia do mundo. Ah, é verdade que nós somos uma das 20 nações emergentes e somos o primeiro das nações emergentes, um dos mais próximos do primeiro mundo. Isso tudo no Brasil não tem sido referência positiva. E isso é que precisa mudar. Isso não tem sido referência positiva. Por quê? Porque essa pujança econômica continua na mão de poucos, porque os meios pertencem a poucos. Haja vista, por exemplo, a questão agrária no Brasil. A questão agrária no Brasil é um crime. O Brasil é a única nação moderna, a única nação moderna do mundo que não teve reforma agrária. A única. Todas as nações modernas do mundo tiveram reforma agrária. Todas. O Brasil é a única nação moderna do mundo que não teve reforma agrária. E esse estado agrário também coloca a criança às margens, estirada à beira do caminho. Por quê? o trabalho escravo que tem no Brasil usa principalmente a mão de obra infantil. E não sei se você sabe, hoje, em termos absolutos, há mais gente trabalhando como escravo no Brasil do que no tempo em que a escravidão era legal. Em números absolutos. Então, esse é o estado que nós vivemos. Se a igreja brasileira continuar com o evangelho do mestre da lei, nós não vamos fazer diferença nenhuma nesse país. Porque é um evangelho que não sabe a quem deve amar. Um evangelho que não se identifica. Um evangelho que não reconhece que tem alguém à beira do caminho. E no Brasil, a agravante é que quem está à beira do caminho é a criança. Portanto, o que está à beira do caminho é todo o futuro do país. O país está comprometido. Uma nação que não cuida bem das suas crianças é uma nação comprometida. Então, o Brasil como nação está comprometida. Qual eu penso ser o nosso papel? Por isso eu gostei muito dessa proposta, dessa missão da Tia Fanny, de atingir as pessoas através da igreja local. Eu sei que todos nós que estamos na ação social, a gente vai chegando uma hora que a gente vai chegando à seguinte conclusão. Sabe uma coisa? Deixa a igreja para lá. Deixa a igreja para lá, a gente faz por aqui. A gente é o braço da igreja aqui e pronto. Chega. Já está bom demais, chega. Já deu na paciência. Já não tenho mais paciência para esse negócio. Então eu gostei de ouvir que a Tia Fanny não desistiu da igreja local. Porque não, a gente não pode desistir. Porque desistir da igreja local é o mesmo caminho que a gente tem feito nesse país o tempo todo. Nós desistimos da política, nós desistimos de participar do poder, nós desistimos. Por isso essa nação é uma nação de poucos. Uma nação com poucos eleitores, porque o sistema eleitoral é um sistema injusto. Nós vamos ter aqui eleição para prefeito e vereador no Brasil todo. Um camarada lá em São Paulo deve ter, na cidade de São Paulo, deve ter uns 3 milhões e 500 mil eleitores. Um vereador, em tese, pode receber os 3 milhões e 500 mil votos em São Paulo. Como um vereador pode receber todos os votos de Teixeiras, o candidato pode receber todos os votos de Viçosa, um sujeito só. O que que isso diz? Isso diz que não há democracia. Por quê? Porque é impossível 3 milhões e meio de pessoas conhecerem um sujeito ser conhecido por 3 milhões e meio de pessoas. É impossível. A menos que ele apareça muito. Para ele aparecer muito, ele tem de ter muito dinheiro. Então, o que que isso diz do processo? Que o processo está necessariamente viciado pelo poder econômico. Vai vencer as eleições quem tiver mais dinheiro, porque o eleitor vai votar em quem mais aparece e não em quem conhece. Então, o princípio da democracia, de que o poder emana do povo e em seu nome é exercido, acaba de ser anulado. Porque o sujeito não sabe em quem votou. E ele não sabe porque não tem como saber. É uma embolada só, e aí quem tiver mais grana leva.
O que há também nas cidades pequenas,
claro, fica um tanto.
É que os prefeitos inventaram um jeito também de conseguir os votos.
Isso.
É o seguinte, nós não temos concurso público, nós vamos colocar vocês como funcionários da prefeitura, e se vocês têm que votar nesse candidato, em mim mesmo, porque vocês vão continuar trabalhando
na prefeitura. Exatamente, é isso. Então você percebe, A parábola do samaritano é mais atual do que a gente gostaria que ela fosse, e ela é principalmente uma parábola para a igreja brasileira e para a situação brasileira. O Brasil tem uma pessoa à beira do caminho, agonizando, e é a criança. A criança brasileira é quem está à beira do caminho. Ela sofre pelo descaso do Estado. Ela sofre pela falta de políticas públicas. Ela sofre pelo modelo econômico, que é o modelo econômico concentrador de riquezas, e que portanto, o lucro é o Deus. E você sabe que todo ato humano é um ato de adoração. Qualquer movimento nosso é um ato de adoração. A questão que está posta não é se estamos adorando ou não, mas a quem? A quem? E aí, o Deus que você adora é que determina a sua ética e que determina a sua moral, que determina o seu comportamento. O Deus desse sistema é o lucro. O lucro pelo lucro. E aí, essa ideia do lucro pelo lucro significa que quanto menor o custo, melhor. Ninguém custa menos ao ser explorado do que a criança. É simples. É a lógica do sistema. Então é contra isso que nós estamos lutando. E aí, nosso papel na igreja é pegar os nossos pastores, nossos colegas, pelo colarinho e dizer: vem aqui ler a parábola do samaritano de novo. Você não leu esse texto na Bíblia. Você vai ler comigo de novo. Quantas vezes for necessário, até que você desça do seu cavalo. Até que você saia da sua posição de conforto. Então, acho que essa é uma missão que a gente não pode abandonar. Eu gostei muito de ouvir que a Tia Fanny não abandonou essa visão. Nós não podemos entregar a igreja como nação já entregamos o Brasil para poucos. Na verdade, meu sonho é retomar a igreja e, a partir da igreja, retomar o Brasil. Porque enquanto nós estamos no mundo, disse Jesus, nós somos a luz do mundo. Então nós temos uma missão. Ponto. Isso tem um compromisso político, econômico, social e espiritual. Amém?
Amém. Gente, obrigada.